neste momento, Deus, através desta emissora, leva até você mais um programa de fé, com mensagens, hinos e orações a seu favor. Fé para vencer. Somente crer. Somente o Espírito e a esposa dizem, vem, e quem ouve, diga, vem, e quem tem sede, venha, e quem quiser, tome de graça da água da vida.
Pensa ser de balde a oração, é que se olvidou de ti, Jesus. Olhe além do sol e vendo salvos a mansão, o céu responde a tua oração. A petição no além com Cristo falarás, então Jesus resposta te dará. Atenta a cada oração, nada escapa a sua atenção. Vela qual pastor o seu rebanho com amor, percebe ainda o mínimo clamor. Resposta te dará.
Ouvintes, a fidelidade prometida pela mulher no altar do casamento é comprovada através do tempo de união com seu marido. E vice-versa também, a fidelidade daquele voto, daquele moço, daquele homem, é comprovada através do tempo. Estão casados, mas agora vão ter um tempo para provarem a fidelidade, o amor, o respeito, um para com o outro, até que a morte os separe. Porque quando um casamento é realizado, é procedido de Deus genuinamente, nada pode separar aquele casal na terra. Ainda que um estivesse distante do outro 1.000 quilômetros ou 10.000 quilômetros, aqueles dois corações continuariam pulsarem juntos, fiéis um ao outro. Circunstância alguma justifica a traição, o rompimento de um voto de fidelidade. Agora, por que que isto é assim? Isto é assim. E não adianta modernizarmos as coisas quando elas continuam sendo o mesmo. Isto porque Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. A fidelidade, o amor, continua sempre sendo o mesmo. Porque Deus consiste disto, de amor, de fidelidade, de longanimidade, de bondade, de mansidão. Deus consiste destas coisas. São atributos de Deus. Isto é próprio de Deus. Deus é amor e Ele não pode negar-se a si mesmo. Se formos infiéis, Ele permanece fiel. Assim também é o marido e a esposa. Se um é infiel, o outro permanece fiel. Porque se formos infiéis, Deus permanece fiel. Ele não se torna infiel porque nós somos infiéis. Ele não pode mudar seu caráter porque os homens mudaram. Não. Um homem não pode mudar de caráter porque sua esposa mudou. Uma mulher não pode mudar de caráter e entrar pelo mesmo caminho que o marido entrou a título de vingança. Não. Caráter é coisa que não se dobra. Caráter é inflexível. Porque um mal não justifica o outro. Mas aqui nós temos uma boa base para falarmos também sobre a verdadeira esposa de Cristo, sobre a verdadeira igreja de nosso Senhor Jesus Cristo. Lá no Velho Testamento, Davi teve 500 mulheres, mas nenhuma daquelas mulheres podia ter dois homens na sua vida. Isto é um tipo perfeito. Isto passou para o Novo Testamento, em Romanos capítulo 7 está escrito isto, e também em 1 Coríntios capítulo 7. Nenhuma mulher pode ter dois maridos vivos. Agora, Davi podia ter 500 mulheres, mas isso não quer dizer que nós hoje podemos ter mais de uma esposa? Não. Aquilo é um tipo dos membros do corpo de Cristo. Porque Davi é um tipo perfeito de Jesus Cristo. Agora, cada membro deve ser fiel a esta cabeça que é Cristo. Cada membro deste corpo, como cada mulher daquela, não podia ter outro homem em sua vida. Assim também, cada membro do corpo de Cristo não pode ter outra cabeça a não ser a de Cristo. Já estou falando uma linguagem espiritual. Sim, lá no Velho Testamento, nós encontramos dois tipos perfeitos do corpo de Jesus Cristo, da esposa de Jesus. Nós encontramos Rebeca, por exemplo, que veio a ser a esposa de Isaac, que por sua vez deixou a casa do pai e veio ao campo ao encontro de sua noiva, um tipo também de Cristo. Rebeca, aquela moça linda, virgem, intocada, um tipo de uma perfeição, foi ornada de dons, dotada de dons, através do mensageiro que era Eliezer. E logo teve que tomar uma decisão por si mesma de ir com aquele mensageiro de Isaac, mensageiro de Abraão, ou então ficar na casa de seus pais. Ela já tinha muitos dons e podia estar satisfeita com isto, como grande parte do povo cristão está satisfeito com os dons apenas. Mas Rebeca não ficou nisto. Ela saiu, ela decidiu por si mesma em deixar a casa dos pais, que eram muito bons, por sinal. Mas ela preferiu, mesmo tendo muitos dons, sair da casa dos pais, acompanhar o mensageiro, montada no poder daquele camelo, aquela força transportadora, e indo ao encontro do noivo, que era Isaac. Agora, aquele camelo é uma força, é um poder que transporta. Isso é o tipo do Espírito Santo transportando esta igreja linda, formosa, que tem deixado a casa dos pais para ir ao encontro do noivo, seguindo o mensageiro desta era. Em cada era da igreja, houve este mensageiro. Isto é mais do que bonito, isto é verdade. Muito bem, mas vamos deixar Rebeca indo ao encontro do noivo. E vamos ver uma outra personagem, que é uma viúva. Uma viúva agora, de Zerefate. Vejamos este fato encontrado em 1 Reis, capítulo 17, a partir do verso 8. Ali estava uma mulher acabada, esquelética, faminta, mas que tinha um calibre perfeito, embora sendo uma viúva, tendo apenas um filho, enfrentando circunstâncias difíceis, até mesmo a própria fome e a morte que se aproximava dela e de seu filho, através da fome, ela não mudou de caráter. Ela não se dobrou diante das circunstâncias. Ela permaneceu fiel. Ela não se perverteu. Ela não se corrompeu de forma alguma. Ela tinha um calibre, e este calibre era o mesmo calibre de Elias, o profeta de Deus. Deus não podia mandar Elias agora para uma Jezabel, porque antes ele já havia mandado na casa de Jezabel. Para quê? Para dar uma mensagem de sentença, de morte. Mas agora Deus estava mandando o seu mensageiro à casa de uma viúva, pobre. Estava faminta com seu filho, morrendo de fome, mas que tinha um caráter que combinava com o caráter do homem de Deus, o mensageiro Elias. Agora veja que coisa tremenda aquilo. E aquela mulher estava justamente na posição da igreja de nosso Senhor Jesus Cristo, que na sua ausência, após a sua morte, permanece fiel, tendo o mesmo caráter, tendo o mesmo espírito. Isso deve ser tomado individualmente para cada crente, porque cada pessoa é um membro do corpo de nosso Senhor Jesus Cristo. Lembremos-nos das 500 mulheres de Davi. Isso representando que o corpo, a igreja de Jesus, tem muitos membros que são fiéis ao Senhor. Em quaisquer circunstâncias da vida, mesmo enfrentando a morte. Então nós vimos ali uma noiva bonita, dotada de dons, forte, sadia, virgem, pura. Mas depois nós vamos ver um tempo para provar fidelidade. Nós não estamos somente noivos atualmente, estamos casados como igreja noiva, nós estamos casados pela palavra com o Senhor Jesus Cristo. Ora, mas se estamos casados como igreja, estamos compromissados, temos um pacto efetivo, temos uma aliança permanente com Cristo, então por que já não fomos tomados para o seu reino, para a sua glória? Temos um tempo para provarmos fidelidade, para gerarmos filhos de Deus. A igreja está casada com Cristo. Nós somos a esposa de Cristo, dando-lhe filhos, sofrendo dores de parto. Sim. Ora, se esta igreja sofre dores de parto, é porque ela já é esposa. Ela já tem estado com seu marido. E este é Cristo. Agora eu pergunto, querem as pessoas, querem as igrejas sofrerem dores de parto? Querem elas ficar sem forma física, aparente, esquelética, como aquela viúva estava, mas mantendo o mesmo calibre, a mesma fé? Não. Elas querem ter o prazer do Evangelho, das coisas de Deus, dos dons espirituais. Todo mundo quer os benefícios de Deus, como aquela mulher que por vaidade mantém um controle de natalidade. Ela não quer dispensar o prazer da vida conjugal com seu marido, mas ela apenas não quer sofrer dores de parto. Mas ela quer o prazer, que lhe traria dores de parto. Mas isto ela toma ali algum medicamento próprio para evitar essas dores. E assim também são os credos, são as interpretações, são pílulas para evitarem com que a igreja venha sofrer dores de parto, sofrer pelo Evangelho, sofrer pelo Filho gerado dentro dela, que é o próprio Cristo, a vida com Cristo.
manifestando este filho, manifestando a Jesus Cristo. Ela perde a forma diante dos homens, perde a aparência, perde a fragrância, perde a elegância, perde a atração física, material. Mas é justamente para uma destas que Deus está olhando. É justamente para você que tem negado-se a si mesmo, tomado sua cruz, como estava aquela mulher viúva ali, apanhando dois cavacos. Só poderia fazer uma cruz com aquilo e logo morrer. Ela não atraía a atenção dos homens. Ela não tinha nada para chamar a atenção. Seus ossos podiam ser contados, mas o caráter foi vigiado por Deus. É ali que deveria estar o profeta de Deus. É ali que deveria estar o Espírito de Cristo. Sim, meus amados, isto não é uma conjectura teológica. Isto é uma experiência escriturística da qual Deus está nos falando. Mas deixemos a coisa coletiva para um lado e analisemos individualmente. Pense na sua posição. Analise seus motivos e seus desejos. Olhe que tipo de caráter tem produzido o evangelho que você crê em sua vida particularmente. Dificilmente um homem pode encontrar-se a si mesmo errado. Mas se nós tivermos a capacidade de olharmos no espelho de Deus, nós faremos questão de hoje estarmos entre os poucos desprezados, porque Jesus, Deus, está procurando, sim, alguém como aquela viúva, para lhe dar farinha, que é o tipo de Cristo, para lhe dar azeite, que é o tipo perfeito do Espírito Santo, para que quando ele voltar, ele possa encontrar caráter cristão, vida de Cristo, vida de um esposo na sua esposa.
Um dia Cristo voltará ao ascender, o prometeu, do modo que subiu virá. Há de ver, porém, Jesus, o povo seu. Em breve, sim, Jesus virá. Alegre o verá seu povo. Velando todos, devem sempre estar a fim de vê-lo voltar.
Quais lhes disseram, varões galileus, por que estáis olhando para o céu? Esse Jesus que dentre vós foi recebido em cima no céu, há de vir assim como para o céu o vistes ir.
As fiéis promessas nos revelará. Muito em breve, sim.
Como aquela verdadeira esposa anela ser encontrada pelo seu marido, fiel, pura e intocada, assim também é a igreja de nosso Senhor Jesus Cristo. É assim também você, individualmente. E o Senhor te ajude, porque isto só pode vir de Deus. Não é para quem quer, não é para quem corre, mas é para quem Ele chama. Deus te ajude neste propósito, minha irmã, meu irmão, em nome de Jesus Cristo. Amém.
Ouvintes, escreva-nos pela caixa postal de número 15.020, 15.020, CEP 74501-970, Goiânia, Goiás. O nosso endereço na internet é www.apalavraoriginal.org.br. Volte a nos ouvir amanhã novamente, neste mesmo horário, nesta emissora, se o Senhor nos permitir, com fé no Filho de Deus, a fé que vence o mundo.
Vem o grande dia em que tudo transfigurará, todos os males e agonias deste mundo cessará.
Imaculada.